comecei a meditar, pensar nas palavras que estavam na música, né? Num deserto escuro, uma trombeta que toca, né? Alguém trazendo vida. Cristo chama. É uma forma de Deus nos chamar através da palavra. Agora vamos, é preciso que nós entendamos. O toque da trombeta precisa ser entendido. Amém? Depois é um pouquinho, nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Tem algum aviso, Elmo? Ah, amanhã não? Teve quinta passada? Amanhã então não tem reunião de casais. O que mais? Amém. Sábado nós temos o aniversário da Gabriela. Vai ser 10 horas, o horário 10 horas, né? Mas dá tempo de nós fazermos a reunião, 7. Sábado é? 6 horas. Dá tempo nós fazermos a reunião até 8 horas, normal, né? A não ser aqueles que têm que desarrumar o cabelo. A não ser aquelas que têm que bagunçar o cabelo aí. Demora. Amém? Mas aí, como nós não temos, né, Lucas? Nós vamos estar aqui firmes, se Deus quiser. Das seis até 8 horas, a gente termina um pouco mais cedo, 10 para 8, 15 para 8, termina e dá tempo de fazer tudo que tiver que fazer. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite. Amém. Todo mundo ainda está vivo ou não? Amém. Pelo amém, tem-se uma ideia. Todo mundo está vivo? É. Amém. Então, nós estamos falando. O deserto toca uma trombeta no deserto. O apóstolo, o profeta João Batista, ele veio e tocou uma trombeta, né? Lá, por que a gente fala assim, no deserto? Não quer dizer que é lá na areia, não, viu, gente? O deserto aí é uma figura. Não quer dizer que é na areia, não. O deserto é o deserto que nós estamos passando por ele hoje. É o mesmo deserto que nós estamos atravessando hoje. Simboliza dificuldade, simboliza muita dificuldade, sede, né? Simboliza você gritar e ninguém ouvir, simboliza você subir lá no monte, olha para um lado, para o outro, para frente, para trás, tudo é igual, tudo é areia, tudo é... É difícil. Amém? É muito difícil. E esse deserto, nós temos ele hoje a mesma coisa. Vamos ver o que é que Deus quer falar conosco hoje, ver se tem a ver com isso aí. Amém? Aquela oração que Jesus ensinou, muita gente lê, fala sobre ela. Onde é que ela está, humilde? Pai nosso que está no céu, quê? Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, se ela fosse feita aqui, ele não estaria pedindo, né? E se ele reinasse aqui, ele não estaria também pedindo para que viesse o reino de Deus. Então isso, como que a gente explica isso? Como é que a gente vai ver isso aí? É uma trombeta tocando, é uma palavra, é uma coisa para você entender. É um negócio para você entender. É uma coisa para você entender. Com certeza, é de difícil, às vezes, interpretação. Então, vamos apagar aqui. Por que que esse deserto? Por que essa dificuldade? Por que, normalmente, os olhos das pessoas enchem de lágrimas? Por que normalmente a gente sofre nesse mundo? Por quê? Porque, presta atenção, quando o homem, lá no início, quando o homem pecou contra Deus, quando o homem caiu, né, vamos dizer assim, quando houve a queda do ser humano, O que foi que aconteceu? Naquele exato momento, o homem, ele fez a vontade do Satanás. Ele fez a vontade do diabo. Naquele exato momento, ele fez a vontade do diabo. Amém? Então, isso que foi. A queda do homem é isso. A desgraça do mundo, o problema que nós vivemos hoje, tudo começou ali. Quando alguém, tentado, com certeza, porque o mundo existia, nem pensa ninguém que começou ali com Adão e Eva, não. Não começou ali com Adão e Eva. O mundo vivia milhões de anos. O homem existia. Ali foi a queda. O homem existia. Ele já existia. Não existia só Adão e Eva na terra, não. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, ele entrou por ali. Mas não quer dizer que só existia Adão e Eva na terra, não. Tá certo? Deus fez o homem e tirou a mulher. O homem e a mulher. E disse para que eles crescessem, multiplicassem, procriassem, etc, 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 etc. E dominassem sobre a terra, dominassem sobre os peixes, dominassem sobre as aves, dominassem sobre os minérios, sobre tudo que tinha na terra. E o homem viveu, ele viveu muitos e muitos anos. Então era... O que existia na terra? Existia as coisas, né, que nós já vemos hoje, a natureza. Existia a natureza, existia as aves, existiam, né, os animais, existia a fauna, a flora, etc. Tudo existia. Mas o homem. E mais Deus. E mais, quem? Os anjos. Aí vem os arcanjos, os querubins, os serafins, etc. Tal. Entre eles, existiam muitas... Existia uma hierarquia, né? Existiam muitas espécies. Na escala, Deus, depois os anjos, e lá embaixo o homem. Então o homem... E Deus criou a terra e colocou nele o homem, pequenininho. Colocou nele o homem. Então, eu estou mostrando para vocês entenderem. Porque se vocês não entenderem, se você não entender, dificilmente você vai ser salvo. Bem, hoje eu vou apertar a vida das suas, a vida das suas hoje. Se você não entender, dificilmente você vai ser salvo. Eu vou mostrar, vou provar para você isso hoje. Se Deus quiser, se Deus quiser, nós vamos provar isso para você. A importância que tem de você entender, o toque. Você entender, sentir o que é que está acontecendo com você. Não é com o outro não, é com você. Está acontecendo com você. Não é com o vizinho, com a outra pessoa, não. É o que é que está acontecendo com você. Então, nós estamos dizendo, a natureza, mais o homem, mais Deus, mais os anjos, e etc, etc. E pronto. Aí, o que foi que aconteceu? O que aconteceu depois disso? Um segmento, dos anjos, um segmento, uma, como se fosse um país, como se fosse uma linhagem, né? Por exemplo, esses dias nós não tivemos aí os americanos brigando lá com os iraquianos, né? Nós não tivemos aí uma parte do lado dos americanos e uma parte do lado dos iraquianos, e eles não... guerrearam, disputaram lá até que um vencesse. Então, um segmento de anjos, liderado por um anjo chamado Lúcifer, certo? Se levantou contra quem? Me ajuda. Conta a Deus. Então, esse líder se levantou contra Deus. Quando ele se levanta contra Deus, o que foi que aconteceu? Quando ele se levanta contra Deus, ele se propõe dentro do coração dele, ele se propõe lá dentro dele, ele se propõe a não mais fazer o quê? A vontade de Deus. Foi isso. A Bíblia diz lá o seguinte: até que se achou iniquidade em ti, até que um dia... perfeito eras nos teus caminhos, grande, etc. Ezequiel descreve isso. Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, descreve isso. Ele era uma pessoa querida. Ele era uma pessoa que fazia parte disso aqui, ó. Ou não era? Era. Até o dia que ele resolveu a não mais fazer a vontade de Deus. Não mais fazer a vontade. Ele resolveu, eu não vou mais fazer a vontade de Deus. Com isso ele se tornou? Hã? Inimigo. Com isso ele se tornou oposto. Ele se tornou inimigo. Amém? Ele se tornou inimigo. Contrário. Ele se tornou contrário a Deus. Não mais fazer a vontade de Deus. Com isso ele se tornou contrário a Deus. Inimigo de Deus. Tá certo? Bom. Aí, não mais fazer a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Ele se propôs lá dentro do coração dele. Ele falou, eu não vou mais fazer a vontade de Deus. Eu não vou mais obedecer a Deus. Eu não vou mais ser submisso a Deus. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Bem? E o que que ele fez? Ele foi, normalmente, a gente quando quer derrubar, a gente quando quer fazer alguma coisa, a gente vai aonde? Aonde? No mais fraco. Tá certo? Você quando quer, quando os políticos aí querem fazer política mesmo, eles não ficam fazendo política aqui com os entendidos, não. Eles não ficam fazendo política com quem sabe, com quem entende, não. Aonde é que é a maior força dos políticos? Aonde? Lá na Vila Mutirão. Ele está aqui, quer ver? Aqui. O secretário de imprensa ali do... Né, o cabo eleitoral ali do Pedro Ivo. Mas não é a força, não é lá? Hã? É claro, tem uma multidão de gente enfiada aí nessas vilas aí, é multidão de gente. Entendeu? Pessoas que com facilidade você muda a cabeça dele, pessoas, coitados, né? Pessoas que você promete uma coisa, promete outra, fala, todo ano, né? Olha, você vê, uma sacola de... Você vai ganhar um litro de leite. O pobre coitado se vende por um litro de leite. Você vai ter um litro de leite todo mês. Aí vem o outro, não. É uma bolsa de um valor de 20 reais. E o coitado, naquela miséria que eles vivem, naquela situação que eles vivem, então eles se vendem. Então, meu Deus, o diabo foi aonde? Aonde é que o diabo foi arrumar eleitor? Aonde que o diabo foi arrumar? Aonde? Presta atenção, por favor. Aonde que ele foi arrumar isso? Aonde? E ele então? Pegou um homem. E esse homem, o que que o homem fez? O que que essa pessoa fez?
Acreditou nele.
Passou para frente.
Aqui, ó. O que que essa pessoa fez?
Fez a vontade dele.
A pessoa fez a vontade dele. Olha aí. A pessoa fez a... Estou fazendo bem devagarzinho, para tocar a trombeta bem devagar, para você entender. A pessoa fez a vontade do capeta. Amém? Foi a primeira pessoa a fazer a vontade. Tá. Amém? Os ingleses estavam fazendo a vontade de Saddam Hussein ou a vontade do bucho. Eles fizeram a vontade de quem? Então eles estavam do lado de quem? Amém? Os franceses. Hã? Então vocês têm ali, não sei quem estava contra, quem estava a favor, isso no momento pouco me interessa. Mas vocês observaram ali o seguinte, que quem fizesse a vontade de Saddam Hussein, ia para lá. Quem fizesse a vontade dos americanos, vinham para cá. Amém? A pessoa fez a vontade do diabo. Para que lado que ela foi? Amém? Ela se tornou amiga. Ela se tornou companheira. Ela se tornou amiga. Companheiro. Amém? Quando é que a mulher separa do marido? Quando é que a mulher separa do marido? Hã? Quem tem experiência nisso aqui? Quando é que a mulher separa do marido? Quando? Geralda sabe? Quando é? Não é só combina, não. Não é só combina. Ele fazia do jeito que você queria?
Não fazia.
E você fazia do jeito que ele queria?
Tentava.
Também não. Não fazia do jeito que ele queria, não. Ele queria que você fizesse uma coisa e você não fazia. Aí, então, fala a verdade.
Não fazia, não.
Concorda? Então, por que que a mulher separa do marido? Porque eles se tornam inimigos. Claro. Aí vira um inferno, a casa deles vira um inferno, meu filho. Amém? Se isso acontecer na sua casa, vai virar um inferno, infernozinho pequeno, mas vai.
Casa do capeta.
Amém? Então, por quê? Porque você vai querer uma coisa e a sua mulher vai querer outra. E com isso você se torna um inimigo. Quando é que duas pessoas são inimigas? É quando um quer uma coisa, outro quer outra. Isso é que é inimigo, gente. Amém? Amém? Olha, os dois times de futebol são inimigos? São. Senão eles usavam só uma trave. Né? Só um gol. Vamos chutar tudo nesse gol. Por que que um chuta no outro, chuta no outro?
Por que que eles chutam no outro?
Por que que tem dois gols? Porque se eles fossem amigos... entrar lá em acordo, falar, vamos fazer um negócio, vamos chutar tudo ali naquilo. Né? Não quer, mas eles não querem, eles querem vencer. Eles querem, são inimigos. E só falta, presta atenção nos jogos de futebol, eles só faltam morrer. A cidade até morre lá dentro do campo. Volta e meia, eu estou falando de bola, né, filho? Concorda com isso? Ali dentro tem amizade? Tem não. Ali dentro tem companheirismo? Não tem. Cada um quer comer o figo do outro, não é não, filho? Se bateu na mão, se não bateu na mão e tal, etc. E quando não dá certo, o caboclo chega. Tem uns que morrem lá dentro. Lá é o lugar onde o caboclo não pode sofrer do coração. Não pode sofrer do coração. Amém? Torcedor que tem problema do coração não deve ir em campo de futebol. Amém? Jogador não pode. Qualquer probleminha de coração que ele tem, ele deve sair daquilo ali. Por quê? Porque ali, meu filho, é uma competição violenta mesmo. Ali o caboclo come o figo do outro. Amém? Porque um quer pôr a bola nesse gol e o outro quer pôr a bola no outro gol. Eles são inimigos. Eles não fazem a vontade um do outro. Amém? Então, quanto que a gente torna inimigo? Eu não quero prolongar muito um negócio só não, senão ele não termina. Amém? E depois o Dariel não cabe lá no... Né, Dariel? Amém? Aí, o Elmo, começou então a acontecer, a pessoa fez a vontade do capeta. E ali então, depois, essa pessoa passou para outra pessoa que concordou e pessoa passou para outra pessoa que concordou e foi passando. Amém? E a vontade de Deus? E a vontade de Deus? E a vontade de Deus? Todo mundo, todo mundo. Se você souber isso, você vai... Vontade de Deus, Serginho. E a vontade de Deus, Serginho? E a vontade de Deus, Serginho? Foi? E a vontade de Deus foi? Todo mundo. E a vontade de Deus foi? Sumindo, sumindo, sumindo. Foi desaparecendo, até que ninguém mais fazia a vontade de Deus. Só faziam a vontade de quem? Dá para entender? Dá ou não? Dá mesmo? Ou está voando? Quem está voando? Pronto, tá, é lógico ou não é lógico? Aí a vontade de Deus sumiu. Sumiu da terra. Não havia um sequer que fizesse a vontade de Deus. Não havia uma pessoa sequer que fazia a vontade de Deus. Logo, logo, todos se tornaram inimigos de Deus. Pronto. Concorda? Concorda ou não? Amém. Acordaram? Então, todos, logo, todos se tornaram inimigos de Deus. Amém? Não tinha ninguém do lado de Deus. Não tinha ninguém do lado de Deus. Não tinha ninguém chutando no gol de Deus. Não tinha ninguém vestindo a camisa de Deus. Não tinha ninguém vestindo a camisa de Deus. Amém? Hebreus, capítulo 10, se não me engano. Versículo... Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Lê, por favor, Pia. 5, 6, 7, 9, 8, 7, 8, 9. Aí, até o 9, até o 9.
Pelo que,
amém?
Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Tira a primeira aliança, estabelece a segunda aliança. Tira o primeiro trato, vamos estabelecer uma nova aliança, entendeu? Olha, vamos apagar ali para aquilo, vamos fazer uma coisa diferente aqui, ó. Eis-me aqui, eu vou fazer a sua vontade. Então, essa foi a proposta que Jesus fez. Ele disse aqui, ó, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então, ele se propôs, porque ele entendeu isso. Ele entendeu isso aqui, ó. Ele entendeu isso aqui. Tá certo? Assim como por um homem entrou o pecado, por um homem estava entrando a salvação. Amém? Por quê? Se alguém fizesse a vontade de Deus, então está aqui, Jesus fez a vontade de Deus. Logo, Jesus se uniu a Deus. Então está aqui, a volta do homem. Quem foi? Jesus não se fez homem? Ele não era um homem? Não era um homem? Está ali, um homem fazendo a vontade de Deus. Então aquele homem se tornou amigo de Deus. Certo? Aquele homem começou... Através daquele homem começou de novo o reino de Deus. Através daquele homem, o homem, Deus pôde se tornar amigo do homem. Ele voltou para o homem. Jesus, ele trouxe de novo a possibilidade de Deus voltar a dirigir o homem, a dirigir a humanidade, o reino de Deus, Deus, a possibilidade, só alguém tinha que ficar do lado dele. O diabo não deixava ninguém fazer a vontade de Deus, o diabo não deixava ninguém agradar a Deus, o diabo não deixava ninguém ficar do lado de Deus. Amém? A lei não conseguiu, por mais que Abraão quisesse, não foi capaz de fazer 100% da vontade de Deus. Davi, por mais que Davi quisesse, ele pecou, ele agradou o diabo. Amém? Ele fez em alguma coisa, ele agradou o diabo, ele fez a vontade do diabo. Ele traiu. Amém? Ele pecou. Agora Jesus não. Jesus não, Jesus foi 100%, 100% do lado de Deus, do lado de Deus. Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos a ajuda de Jesus? Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus? Amém? Quantas vezes você vira as costas para Deus, se torna inimigo de Deus, trai Deus, vai lá, aí Deus vem, pega você de novo e vai dizer para você, olha, né? Ah, você quer? Então vem, eu vou te ajudar, faz assim, eu te perdoo, eu não levo em conta, eu estava orando aqui agora mesmo, Senhor, tem misericórdia de nós. Não leva em conta, meu Deus, nossos pecados. Não leva em conta as minhas transgressões. Não leva em conta, Senhor, as minhas desobediências. Senão eu não vou conseguir ser seu amigo, não. Amém? Olha, eu tenho até vergonha, Senhor. Eu querendo só fazer a vontade do Senhor. Quanta coisa eu não faço que não é agradável ao Senhor. Quanta coisa eu não faço que desagrada, Senhor. Amém? Então eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso da sua ajuda, Jesus. Então, nisso está a nossa salvação. Em que nós sejamos ajudados por Deus a fazer a vontade dEle. Porque do contrário nós vamos voltar a ser, do contrário nós vamos trair Deus. Do contrário, nós vamos voltar. Vocês concordam ou não? Vamos voltar a quê? Hã? Isso. Deu para entender? Então pega aí, Adriana, vê o que você entendeu, você, o Júnior, né, o pessoal, quem se oferece aqui para poder entender. Deu para entender, Pi? É isso mesmo? Você concorda com isso?
Concordo.
É? Se a gente não tiver a misericórdia de Deus, a graça de Deus, Deus não estiver disposto a nos perdoar quantas vezes for necessário, a gente vai passar por lá de lado. Quando nós pensar que não, nós estamos chutando no gol dele. Amém? Concorda, filho?
Concordo. É verdade.
Então, ó, o segredo está exatamente aí. É fazer a vontade de Deus. Amém? Isso é uma coisa que um pouquinho eu vou mostrar ali. Ah, eu acho que eu vou mostrar. Amém? Por isso que ele falou, ó, seja feita a tua vontade aqui na terra. Seja feita a tua vontade, Senhor. Amém? Interessante. Interessante demais. Por isso que ele falou na oração dele que a vontade de Deus precisava ser feita. E a gente quer fazer a vontade de Deus. Na verdade, nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas, volta e meia, nós esbarramos numa coisa ou noutra. Esbarramos na dificuldade que é. Lá o deserto escuro. O deserto escuro, uma trombeta que toca. Então, você começa, a maior dificuldade começa onde? Na própria carne. A maior dificuldade começa exatamente na própria carne. A sua vontade, de quem que ela é? A sua vontade, de quem que ela é? Lá, onde se arrumou essa vontade sua? Quem se herdou essa vontade sua? Ela é maligna. Ela é maligna. A sua é maligna. A vontade de Deus não é maligna. Mas a sua, a essa que você herdou. Agora mesmo nós não falamos que todos tinham se tornado inimigo de Deus? Agora mesmo nós não provamos que todos tinham se tornado inimigo de Deus? Então a sua vontade não era boa, não. Ela era maligna. A sua vontade, ela é maligna. Amém? Então você luta para fazer a vontade de Deus, não é assim? Você não é assim? A gente luta para fazer a vontade de Deus. A gente peleja para fazer a vontade de Deus. Se não fizer isso, a gente não consegue, não. Se deixar, vai embora. A vontade de Deus não vai ser feita. Se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos esforço, por que que o reino de Deus ele é alcançado com esforço? Por que que o reino de Deus ele é alcançado com dificuldade? Porque a vontade de Deus não vai ser feita se você não se esforçar. Por que que você faz jejum? A sua vontade não é de ficar sem comer. Eu conheço irmãozinhos que não conseguem fazer jejum nem até as 9 horas da manhã. A sua vontade não é de ficar sem comer, a sua vontade não é de perder, a sua vontade não é de levar desaforo para casa, nem na esquina você não leva ele. A sua vontade não é de. A sua vontade não é a vontade de Deus. Mas para você se salvar. Mas para você se salvar, irmão. Hã? Para você se salvar, você tem que se esforçar. E fazer a vontade de Deus. Então, por isso é que lá está escrito assim: Senhor, dirige o meu coração. Se ele dirige, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Então eu estou dando a ele o direito. Eu estou dando a ele o direito. Senhor, dirige o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar. Ilumina. Por isso que o Evangelho é. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Porque ali no Evangelho eu descubro o que Deus quer. Ali no Evangelho eu descubro qual é a vontade de Deus. E eu quero fazer. E eu vou fazer igual Jesus fez. Eu vou fazer igual Jesus fez. Senhor, eu vou fazer a sua vontade, Senhor. Eu vou fazer, por isso é que ele é o caminho. Porque ele, por isso é que ele é o caminho. E ele vai me dar. E ele vai me dar. Está escrito assim. E ele nos tem dado. A gente não dá tempo de olhar, né? Não dá tempo de olhar, depois vocês procuram. E ele nos tem dado tudo. O que diz respeito à vida. Se você pôr no seu coração. Agora, se você não tiver cuidado, o diabo, ele é muito sem vergonha, e ele é astuto, e ele é forte, e ele é poderoso, ele vai lutar contra a vontade de Deus. E a gente, nós somos o instrumento. E ele vai lutar contra Deus usando a gente. Cada vez que eu faço a vontade dele, eu me aproximo dele, e eu desagrado a Deus, e eu distancio de Deus, eu me torno inimigo de Deus. E cada vez que eu me aproximo de Deus, cada vez que eu me ponho ao lado do meu Senhor, cada vez que eu invoco o meu Senhor, amém, eu aproximo dele, eu alegro a ele, eu dou muita alegria a ele, felicidade a ele. Tem um provérbio que diz direitinho isso, eu não sei onde é que está, uma hora eu vou achar e vou falar para vocês. Que alegra os olhos de Deus quando alguém agrada a Deus. Amém, gente? Está dando para entender? Está dando para entender? Então, todo esforço que você fizer é importante. No sentido de agradar a Deus. É assim que Deus agrada? Faz. Não é assim que Deus agrada? Não faz. Eu vou fazer assim porque isso agrada a Deus. Eu não vou fazer assim porque isso não agrada a Deus. Amém? Eu vou lutar. E enquanto eu não tiver certeza de que isso agrada a Deus, eu não quero fazer. Mas se é da vontade de Deus, eu quero fazer. Senhor, me dá força, me dá sabedoria. Senhor, renova a minha força. Meu Deus, acampa os teus anjos ao meu redor. Eu tenho muita ajuda de Deus. Eu tenho. Se eu quiser, eu vou fazer a vontade de Deus. Se eu quiser, ninguém pode me impedir de fazer a vontade de Deus. Amém? Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém. Por isso é que cai 1.000 de um lado e 10.000 do outro. Porque não impediu Jesus. Ninguém pôde impedir Jesus de fazer a vontade de Deus. Na última hora, quando ele bebeu o cálice, ele pegou o cálice e disse, olha, Pai, amém, eu não estou suportando, eu não estou suportando. Isso mostra a dificuldade que é. A força que o diabo tem. passa de mim esse cálice. Passa de mim essa hora. Amém? Mas aí ele lembrou, com certeza ele deve ter lembrado e disse assim, olha, mas antes, mesmo em prejuízo da minha vida, mesmo em prejuízo do meu caráter, mesmo em prejuízo da minha personalidade, da minha honra, amém? E ele foi humilhado ali naquela cruz, ele foi humilhado ali naquela cruz, foi ou não foi? Foi, foi porque todo mundo esperava uma coisa e ele estava ali. E por que que ele estava naquela situação? Porque era aquela vontade de Deus. Que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda, irmãos. E se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai precisar de uma coisinha importante chamada coragem. Você vai precisar de um negocinho pequenininho chamada força. Vergonha. Amém? Você vai precisar disso, porque o reino de Deus, pelo que eu estou começando a entender, não vai ser dos fracos, não. Vai ser, não. Amém? Vai ser dos... Amém? Você... quer fazer a vontade de Deus. Vem? Está vendo? A hora passou. Você estava lendo aí? Agora disse, eis-me aqui, versículo 9, para fazer a tua vontade. Amém? Então, isso é que tira o pecado do mundo. É isso que tira o pecado da gente. Qual é o pecado do homem? É fazer a vontade do diabo. E a vontade do diabo coincide com a vontade do homem. Coincide com a vontade do homem. Amém? Ele fala, você cogita das coisas do homem. É? Você não conseguem ver a vontade de Deus. Presta atenção. A vontade de Deus precisa ser feita. O que é vontade? O que é vontade? Né? Vontade, eu escrevi aqui, é um sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por sua cabeça, por sua faculdade, por sua mente. Vontade é um sentimento que incita, ou seja, provoca. Por exemplo, eu falando assim, eu vou fazer a vontade de Deus. É um sentimento que está aqui na minha cabeça. E esse sentimento, ele vai me levar atingir o fim que eu estou propondo. Jesus, qual era a proposta dele? Agradar a Deus 100%. E ele pôs aquilo na cabeça dele. Se alguém mudar a sua cabeça, você muda a vontade. Ah, eu estava com muita vontade, agora não estou mais. Mudou. Então, o que é vontade? É um sentimento que... Às vezes você está... Eu estou com uma dor de barriga, agora não estou mais. Então, se eu não estou mais com dor de barriga, o que eu vou fazer no banheiro? Se eu não estou mais com dor de barriga? Então, você não vai mais buscar a Deus se você não tiver mais com vontade. Você não vai ir, que eu quero dizer, você não vai mais buscar a Deus, você não vai mais fazer a vontade de Deus, se você não vai mais servir a Deus, porque você perdeu a vontade. Você perdeu a vontade. Existe uma outra vontade no lugar daquela. Amém? Então aquela vontade sua de tocar violão, aquela vontade sua de conhecer a Deus, aquela vontade sua de servir a Deus, de conhecer a Deus, de expulsar o demônio, de curar os enfermos. Quando o deserto escuro, você ficou com medo e foi perdendo a vontade. E foi nascendo uma outra vontade. Amém? Aquela vontade de Deus foi dando lugar a uma outra vontade. Não é assim? O amigo foi se tornando inimigo. Que coisa, hein, gente? Que guerra, hein? Que guerra, hein, gente? Que coisa, hein? Como eu falei para vocês aqui no começo, né? Falei, se não prestar atenção, o que eu falei? Hã? Como é que nós falamos? Eu não lembro mais.
Se a gente não entender, corre o perigo de não ser salvo, né?
Se nós não entendêssemos, correríamos o perigo de não ser salvo. Vocês estão entendendo por quê? Amém. Existe uma força espiritual, existe um mundo espiritual em cima de você que não quer deixar você fazer a vontade de Deus. Amém. Existe uma legião, existe um mundo espiritual contrário a Deus. Amém? Que não quer deixar você fazer a vontade de Deus. Por outro lado, existe Deus do seu lado. Maior é aquele que está do seu lado. Isso é que a gente precisa. Por isso que eu bato aqui e falo, eu vou fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser, eu tenho que falar isso. Se eu mostrar qualquer fraqueza, Fernando, ele vai puxar essa fraqueza. Hã? Vocês concordam? Se eu mostrar qualquer fraqueza, qualquer uma. Então eu não posso mostrar fraqueza. Eu preciso crer que aquele Senhor que está comigo, que aquele que está comigo é poderoso para me livrar, me salvar, me ajudar. Eu vou fazer a vontade de Deus. Amém, filho? Senhor, tem misericórdia. Eu vou pedir muita misericórdia. Eu vou chorar. Amém? Eu falo aqui na frente de vocês, mas vocês não imaginam o quanto eu vou chorar. Eu vou pedir. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu falo na frente deles, eu não posso mostrar fraqueza para eles. Mas diante de Deus eu mostro. Amém? Diante de Deus eu vou lá no chão. Agora diante de vocês não, mas não que vocês vão seguir o quê? Amém? Nós vamos fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. E enquanto eu viver, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou falando isso aqui, não é por mim, não, é pelo Senhor. O Senhor vai ter misericórdia de mim, o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai dar força, porque o Senhor deu para Jesus. O Senhor foi com Ele. Ensina, qual é a vontade do Senhor? Eu sei que eu só vou me tornar do seu lado, amigo do Senhor. Eu só vou me tornar um filho de Deus se eu estiver do seu lado. Não quero ser inimigo do Senhor. Amém? Não quero. Não quero, eu já pus isso na minha cabeça. A vontade que está aqui não é mais de ser inimigo de Deus, não. A vontade que está aqui na minha cabeça é de ser amigo de Deus. Eu quero Deus. Amém? Eu quero Deus. Amém? Então, quando você lê lá em João, capítulo 1, que diz assim, ele deu poder para você tornar filho de Deus, eu fui observar aqui, ó, a faculdade, a vontade, a faculdade, né, esse sentimento, é a faculdade. Essa faculdade é o poder que Deus te deu. Quer dizer, eu tenho na minha cabeça o poder de Deus. Amém? Que é a minha vontade. Amém? Deus me deu a vontade. Ele falou, olha, se você quiser, olha aí, meu Deus. Todos que quiserem fazer a vontade de Deus. Minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade de Deus. Em outro lugar, diz todos que quiserem fazer a vontade de Deus. Então, eu posso ou não posso? Esse poder, onde é que está? Na minha vontade. Eu tenho livre arbítrio, eu tenho direito de ter vontade. Que coisa tremenda. Amém? Que coisa tremenda. Amém, Darel? Falta quantos minutos? Amém. Não, mas eu acho que tem que parar. Para vocês pensarem. Para vocês pensarem. Olha, Deus falou tremendamente comigo nessa palavra. Deus falou tremendamente comigo nessa palavra. Amém? E ele que, em Hebreus, ele fala assim, ó, é nessa vontade dele que temos sido santificados, né? É essa vontade de Deus, essa vontade que passou, ele passou isso para mim. Ele passou essa vontade para mim. Mas repara bem se não é desse jeito. Amém? E o Evangelho vai mostrar para mim, o Evangelho, ele mostra para mim tudo aquilo que Deus agrada, né? Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar, porque eu descubro no Evangelho tudo aquilo que Deus agrada. Eu vou procurando fazer, eu vou procurando agradar. E eu vou me fortalecendo, eu vou criando força, Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Eu vou andar com Deus. Eu quero Deus do meu lado. Eu quero Deus comigo. Quero agradar a Deus. Amém, gente? Amém? Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa salvação. Amém? Amém? Aleluia? Vou entender?
Deu. Foi bom. Foi bom. Concordo. É verdade.
E a verdade liberta. E a verdade?
Liberta.
Te dá total liberdade. A verdade, a coisa melhor que existe é a verdade. Porque quando você toma conhecimento da verdade, ela é, você sente, parece que o peso sai de você. Você sente livre. Livre. Livre para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Em fé. De fé em fé. É assim, ó. Deus não existe. Ele vai ser devagar, você vai voltar, Senhor, eu tentei fazer, não deu certo, Senhor, eu tentei fazer, não deu certo, mas ele vem, é tremendo, o jeito que ele faz, é tremendo a maneira como ele faz, porque ele sabe a dificuldade que é, ele sabe, amém, gente, ele sabe, o que precisa é um coração quebrantado, o que precisa é um espírito, sabe, disposto, sabe, uma coisa que está lá dentro da gente, dizendo, olha, eu vou te ajudar, eu vou te dar força, amém? Eu vou fazer de você, vou fazer de você um amigo de Deus. Eu vou fazer de você um filho de Deus. Eu vou fazer de você um companheiro de Deus. Amém? A gente era inimigo porque a gente não conhecia Deus. Nós éramos inimigos porque nós não sabíamos. Nós estávamos cegos, nós não conhecíamos Deus. Mas agora conhecendo a Deus, agora sabendo o que é que Deus quer, sabendo o que Deus agrada, eu vou fazer. Eu não quero ser inimigo de Deus. Amém? Eu era inimigo de Deus. Por causa da minha ignorância. Era inimigo de Deus porque eu não sabia. A senhora sabia, dona Zefa? Amém? Mas agora a senhora teme, né, dona Zefa? Agora a senhora faz tudo para agradar o seu Deus. Concorda? E o diabo que se dane. Enfim. Se depender de nós, ele está perdido. Amém? Porque nós vamos lutar para não agradar a ele. Amém? Wendel. Júnior.
Eu acho que ficou clara a questão da ser amigo de Deus. Eu acho que não tem como esclarecer mais. Como se voltou lá atrás, né? O que aconteceu com a linhagem daquele anjo. Aonde foi que ele entrou, né?
É.
Escolheu o fraco. E até hoje ele faz isso.
Isso.
Ele pega o fraco. Ele Amém. Vai no fraco. Ele vai...
Por isso é que ele não quer que você entenda. Por isso é que ele faz com que as pessoas sentam lá no fundo para não entender. Quanto mais no fundo, melhor. Para não entender. Amém? Quanto mais você não prestar atenção para ele, é melhor. Amém? Porque você não vai, se você não entender, não tem jeito. Fala.
Quer dizer, ele usa a mesma estratégia, né?
É. Né? Ele não quer que você seja forte, não quer que você seja grande, não quer que você seja um filho de Deus, ele não quer que você entenda. E o povo de Deus se perde. É isso. Ele enrola, ele faz tudo para você, para dificultar. Ele faz tudo para dificultar, tirar o seu tempo, o tempo da meditação, o tempo que você tem para Deus. Ele arranca tudo de você. O dízimo do tempo, o dízimo da sua saúde, o dízimo da sua vida. Ele tira tudo de você. Ele não quer que você descubra. Por isso que Jesus falou, Paulo, vai e abre os olhos desse povo, tira esse povo do poder de Satanás. O poder dele, ele escraviza as pessoas. Ele mantém as pessoas no poder dele. Amém. Que coisa, gente, que coisa tremenda. Amém. Alguém trazendo vida. Alguém trazendo vida. Será que essa igreja, não é um povo privilegiado, dona Zefa? Gente, pega isso que eu estou falando e pergunta. Pega isso que nós estamos falando e pergunta para Deus, se você não tem a quem perguntar. Será que essa igreja vai dispor? Pensar, vai desprezar o que Deus está falando conosco. Porque não pode ser outra pessoa, não. Não pode ser, não. Não pode ser outra pessoa. Amém? Amém. Vamos, então, curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Ou não é por aí? Amém, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos salve, nos arranque das mãos do jugo, que o Senhor nos socorra, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da igreja, que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor fale conosco, abre os nossos olhos, nos faz entender isso que nós falamos. Com certeza, não vem de nós, não foi carne nem sangue que nos revelou. Não pode ser um conhecimento humano. Não pode ser, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não é. E graças, Senhor, te dou. E que no abrir da minha boca, eu possa falar mais vezes, com tanta autoridade, eu possa, Senhor, Deus, ser útil ao meu povo. Que eu possa ser útil aos meus irmãos, à igreja que está comigo. Eu possa, Senhor Deus, ser fiel a ela. Eu possa, Senhor Deus, ser capaz de suportar essa fé que o Senhor me deu. Essa vontade que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração. Na verdade, tudo vem do Senhor. Tudo vem de Deus. E esta é a nossa salvação. O Senhor está dando a nós esse poder. O Senhor nos está dando essa força. O Senhor nos está dando o Espírito, o mesmo Espírito que foi dado a Jesus. O Espírito Santo. Ele é a minha fé. Ele é a minha força. Ele é o meu auxílio. Ele é a minha salvação. Sem Ele, que seria eu, Senhor Deus, nas mãos dos nossos inimigos, nas mãos dos espíritos que não querem que o homem faça a vontade de Deus, nas mãos dos anjos fortes, dos inimigos cruéis, que não querem que a igreja agrade o Senhor. Amém, Jesus. É assim que nós vemos, Pai, com muita humildade, com muito temor. Se existe uma maneira diferente de falar, de mostrar, que o Senhor nos mostre. Porque nós estamos aqui, a igreja está aqui, Senhor, cansada. A igreja está aqui, Senhor Deus, precisando de ajuda. A igreja quer fazer a tua vontade, a igreja quer estar do teu lado. A igreja quer a salvação, a igreja quer, ó Deus, o seu auxílio. Nós queremos, Jesus, socorra, mande os teus anjos, né? manda os teus anjos nos ajudar. Não deixa de nos ajudar, não, Senhor. Não deixa de nos socorrer, não, Jesus. Não deixa, Deus, de nos proteger, não, Senhor. Deixa a gente, por menor que nós sejamos, nós queremos, Pai, agradar o Senhor. A igreja te ama, a igreja te quer, a igreja, Deus. Oh, Deus, tem misericórdia do menor de nós, do maior, tanto faz. Nós, é sinal que nós queremos te agradar, por isso nós estamos aqui, por isso nós nos reunimos aqui. Oh, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, fala com a igreja, fala com cada irmão. Deus anima, Deus fala, Deus em sonho, em visões, em... que o Espírito do Senhor seja grande, poderoso em cada um de nós, Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Deus.
Que nós fazemos, temos feito tudo para agradar, amém? Abençoa, abraça, queira bem o seu irmão aí, ao seu lado, amém? Abraça, nós estamos encerrando em nome de Jesus.